Muito bom. Queridos irmãos, vamos ter uma palavra de oração. Vamos ter aqui uma palavra de oração antes de começarmos a mensagem, a palavra. Gostaria que você colocasse a sua mão no seu peito, que você orasse, falasse com Deus. Pode falar: Deus, fala comigo, quero ouvir a tua voz, quero ouvir o teu falar ao meu coração. Amém, amém. Senhor, obrigado, Deus, por esta igreja tão linda, por este povo tão lindo, pela obra do Teu Espírito Santo na vida de cada pessoa. Uma obra linda está sendo realizada no coração de cada um. Senhor, todos aqueles que buscam o Senhor, ó Deus, crescem espiritualmente, ó Deus, cresce, ó Deus, na sua vida, Deus, de qualidade de vida. Senhor, nós te agradecemos por podermos estar reunidos, ó Deus, nesta manhã, para que a tua palavra possa ganhar espaço em nossos corações. Nós oramos que haja revelação pelo teu Espírito, oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém, amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, o tema da nossa mensagem hoje vai ser colocado aqui, projetos com a sabedoria de Deus. E quando eu me refiro a projetos, eu quero que você possa, no decorrer da mensagem, que você possa pensar pelo menos em quatro perspectivas de projetos. A primeira perspectiva que eu gostaria que você pensasse durante a palavra é na perspectiva de projetos pessoais seus projetos pessoais. Eu acredito que todas as pessoas devem começar o novo ano com projetos pessoais. Projetos pessoais nos dão motivação para viver. Mas também projetos familiares, é importante você acreditar por coisas boas na sua casa, na sua família. É importante também que você tenha projetos profissionais, porque, querendo ou não, grande parte da sua vida é a sua ocupação profissional e é de lá também que você ofere os seus ganhos. E também, um quarto tipo de projeto, o projeto ministerial, porque nós acreditamos que todas as pessoas, todos aqueles que creem em Cristo, foram chamados para desempenhar algum papel na obra de Deus. Há lugar para todos na obra de Deus. Que fique claro que lugar na obra de Deus não tem a ver necessariamente com título, não tem a ver necessariamente com cargo e não tem a ver necessariamente com uma posição. Não tem a ver com posição. Eu lembro, alguns anos, uma pessoa veio falar comigo e falou assim: ah, pastor, eu tenho um ministério de Deus, mas que a igreja nunca reconheceu e por isso eu não estou desempenhando. Eu falei: qual é o seu ministério? Eu tenho um ministério de intercessora, eu sou uma intercessora. Eu falei: mas como que você não está desempenhando? A igreja nunca orou, nunca me abençoou para eu ser intercessora, nunca reconheceu o meu ministério. Eu falei assim: tua irmã realmente não tem exercido intercessão, porque a gente não abençoa a irmã, então a irmã não é intercessora. Porque o verdadeiro intercessor não precisa que alguém chame aqui à frente e fale: a partir de agora, a irmã espiritual 2, Awal, é uma intercessora da igreja. Isso não existe, irmãos. Ministério de oração, ministério de intercessão, quem tem esse encargo no coração não precisa ter o seu nome no mural da igreja. Ah, eu quero ter o meu nome na igreja, eu quero ser o meu nome lá na lista dos intercessores da igreja. Sabe, quem tem intercessão no coração vai fazê-lo independente disso. Outra altura, uma pessoa falou que tinha um ministério de evangelista, mas que ela tinha participado de uma igreja pequenina, e naquela igreja pequenina ela foi reconhecida como evangelista. E aqui na nossa igreja, porque era uma igreja com mais pessoas, ninguém tinha respeitado o ministério dela, evangelista, e por isso eu falei assim: irmã, mas a irmã está aqui na igreja há alguns meses, a irmã já trouxe alguém? Não, nunca trouxe ninguém, ninguém nunca me reconheceu como evangelista. Então, a partir do dia que a gente orar com a irmã, falar: irmã é evangelista, a irmã vai falar de Jesus para alguém, isso não existe. Sabe, irmãos, as coisas que nós fazemos para Deus, como filhos de Deus, elas não precisam de título, não precisa de cargo. Na verdade, o que a igreja faz é reconhecer alguém pelo que esta pessoa já está a fazer. Não é dar um título para a pessoa começar a fazer. Olha, então agora eu vou dar um título, a pessoa agora é o intercessor. A partir de hoje ela começa a interceder. Isso não existe. A partir de hoje ela vai começar a evangelizar. Pelo contrário, até os diáconos que a gente reconhece na igreja é porque são pessoas que servem muito, têm aquele coração de servo, servem bastante. A gente vê a graça de Deus, o dom de Deus daquela pessoa como, como um diácono. Então, queridos irmãos, voltando aqui ao tema, projetos com a sabedoria de Deus, eu acredito que todas as pessoas, repetindo, têm projetos pessoais, projetos familiares, projetos profissionais e projetos ministeriais. E quando você for pensar no novo ano, o que que você vai fazer na obra de Deus? O que que você vai fazer como projeto servindo no reino de Deus? E a gente fica tão feliz com tantas pessoas servindo na obra do Senhor. Neste ano de 2023, foram tantas as pessoas que se somaram conosco. Só para dar um bom testemunho, nós tínhamos por volta de 50 pessoas que serviam no Ministério de Crianças da Igreja, 50 voluntários, entendendo que os voluntários, eles não são voluntários, a maioria deles não são voluntários apenas numa área, algumas pessoas são voluntárias em mais do que uma área, e só em 2023 nós tínhamos mais ou menos 50 voluntários no Ministério com Crianças. E nós criamos ali, preparamos a MCI Kids, e nós passamos a visão de avivamento de gerações, ou seja, nós cremos numa igreja que não somente os jovens são avivados, nós cremos numa igreja que as crianças são avivadas, os adolescentes são avivados, os jovens casais, os adultos, os idosos são avivados. Ontem tivemos reunião dos mais 65 mais, não foi? Amém? Temos um ministério de 65 mais. Se você está nessa faixa, você é convidado. Eu estou longe ainda e... Estou brincando. Mas é assim, o 65 mais já está operando. E graças a Deus por isso. Então, nós motivamos, irmãos, a motivação. O pessoal ficou tão motivado com a importância do Ministério de Crianças que nós passamos de 50 para 130 voluntários no Ministério com Crianças. Nós temos todos os domingos por volta de 25 pessoas como voluntários nos cultos da manhã e 15 pessoas como voluntários no culto da tarde, todos os domingos por volta de 40 voluntários em ação. E isto é um sucesso para a glória de Deus. Dá uma salva de palmas a Jesus por isso. Muito bom. Então, queridos irmãos, eu quero usar como referência para esta pregação sobre projetos com sabedoria, um homem de muita sabedoria, um exemplo na Bíblia, que foi Neemias. Pode repetir comigo? Neemias. Quem aqui já leu o livro de Neemias? Eu sei que os outros não, já leram, só não gostam de levantar a mão quando a gente pede. Espero que seja isso. Glória a Deus. Irmãos, Neemias é um exemplo de um líder, de um bom líder. Neemias é um exemplo de uma pessoa que realmente, uma pessoa que se entregou por uma causa, alguém que se doou para um projeto nobre, e o que ele fez para realizar esse projeto tornou-se lições de liderança que estão na Bíblia através desse livro de Neemias. Então, deixe-me aqui só contextualizar para aqueles que ainda não leram o livro, para nós entrarmos juntos na história. Neemias, entenda bem, Jerusalém, no ano de 586 a.C., Jerusalém, ela foi tomada pelos babilônicos. E Jerusalém foi completamente arrasada, destruída, e todos os muros de Jerusalém foram derrubados. Então, queridos irmãos, o que aconteceu? Naquela época, as cidades precisavam mesmo de muros. A dignidade de uma cidade estava relacionada aos muros dela. A honra de uma cidade, a defesa de uma cidade, era constituída pelos muros dessa cidade. E então, quando os babilônicos destruíram a cidade de Jerusalém, destruíram todos os muros da cidade, e ali os babilônicos levaram muitos cativos para a Babilônia, ficaram um pouco lá de judeus vivendo ali, depois outros povos foram levados para aquela região, e aquela região começou a ter uma miscigenação ali, uma mistura de povos, e aquilo já não tinha uma liderança, aquilo ali tornou-se uma bagunça, e aquela região tornou-se uma província do império. Passados aí mais de 100 anos, o Império Babilônico já tinha caído, o Império a seguir que assumiu foi o Império Medo-Persa, ou seja, os persas assumiram ali o domínio daquela província, e havia um descendente de judeu, que era Neemias, descendente de algum judeu que foi morar ali na Babilônia. Aí um descendente chamado Neemias cresceu, E quando ele já era adulto, ele tornou-se copeiro do rei Artaxerxes. E então, quando ele estava ali como copeiro do rei, ele recebeu notícias de que a cidade, ou seja, dos seus antepassados, Jerusalém, não tinha como ser reconstruída, restaurada, porque tinha que levantar os muros daquela cidade, porque senão ela seria novamente e sequencialmente atacada e arrasada. Então, Neemias começou a orar, começou a buscar uma direção de Deus. Deus, como que eu posso contribuir com esta causa? Como eu posso ajudar a cidade, que a cidade dos meus pais seja reconstruída, que os seus muros sejam reerguidos? E ele começou a orar, e Deus deu graça a Neemias, e o rei Artaxerxes permitiu uma coisa louca. Ele pediu autorização para o rei, ele era copeiro do rei, ele dizia assim: rei, você me dá uma licença por tempo indeterminado, com salário e ainda com recursos, com pessoas e com cartas, procurações e autorizações para eu restaurar a cidade dos meus antepassados. Vamos fazer um teste se isso funciona? Amanhã você chega no seu patrão, chama o seu patrão e fala assim: olha, eu sou de uma cidade, fala de qual cidade, e a minha cidade, o presidente da Câmara, ou o prefeito, precisa de ajuda. Eu queria que o senhor, o meu patrão, me desse uma licença por tempo indeterminado, remunerada, e o senhor me desse aí ainda alguns documentos, algumas ajudas e não sei o quê, tal, tal, tal. Quantos aqui acham que o patrão faria isso? Só para brincar mesmo, né? Mas o rei olhou para o copeiro. Você sabe que há coisas que é só Deus que faz, tá? O rei olhou assim: o que você quer? Eu quero cartas, documentos, procurações, autorizações, porque eu quero mexer naquilo lá tudo, nas cidades lá que foi destruída, reconstruir os muros. E eu vou ficar sem copeiro, vai, só arruma outro aí, põe no meu lugar. E o rei olhou assim e falou assim: tá bem. Sabe, irmãos, há coisas que é só Deus que pode fazer, não é? Eu já percebi, você sabe que eu já me vi em tempos e situações em que eu tinha projetos, e aqueles projetos, alguns deles, eram muito resistidos. Irmãos, eu já estive a realizar projetos que foram muito resistidos, e eu só consegui concretizá-los a dura penas, com muito suor, com muito esforço, com muito sacrifício, mas eu tinha a bênção de Deus, mas mesmo assim foi difícil. Tem pessoas que pensam que se algo é de Deus, vai ser fácil, nem sempre. Algumas coisas são resistidas e são difíceis, é justamente porque são de Deus. Mas há coisas que são de Deus, mas em algumas circunstâncias tem uma graça de Deus, um favor de Deus. Eu sei que alguns de vocês aqui já experimentaram isso. Só de você pensar em algo acontece. Só você abrir a boca e falar assim: eu queria tanto que tal coisa acontecesse, acontece. Você ora, aquilo acontece, e você fala assim: poxa, eu estou numa onda boa aqui. Deus, olha, estou aqui, estou bem, hein? Eu mal desejo, meu desejo é correspondido ali. Sabe, irmãos, eu já tive fases assim. Essa era a fase de Neemias. O que estava por detrás disso? Estava por detrás disso orações que foram feitas por tanta gente para que a cidade de Jerusalém fosse reconstruída, e Neemias entrou naquele trabalho. Sabe que muitas vezes nós entramos em coisas que outros já oraram por, nós entramos em projetos que outros já pagaram o preço, e nós entramos numa unção de Deus, numa graça de Deus, e as coisas começam a acontecer. Quem pode dar glória a Deus por isso? Mas nem sempre é assim, e isso não, você não deve avaliar se algo é de Deus ou não, pela facilidade ou pela dificuldade, mas você deve avaliar as coisas se são de Deus por uma convicção no coração. Então, irmãos, Neemias foi autorizado, e Neemias então foi para Jerusalém, levantou um grupo de pessoas para auxiliá-lo na reconstrução dos muros, e naquela época as cidades eram mesmo muradas a 100% e com vários portões, e é interessante que eles começaram a trabalhar e o trabalho começou a ser bem sucedido, e quando eles começaram a trabalhar, os vizinhos, lembra que eu disse aqui que havia ali nas redondezas de Jerusalém muita gente que não era da descendência judaica, haviam muitos estrangeiros já viveram ali nas redondezas de Jerusalém, e aquelas pessoas, quando Neemias chega e monta uma equipa para trabalhar na reconstrução dos muros, o que aquele pessoal diz? Desprezou Neemias e a equipe dele. Não, vocês não vão conseguir construir nada aqui. Isso aqui é um projeto falhado. Vocês começaram um projeto falhado. Quem aqui já recebeu um balde de água fria que você está fazendo uma coisa que você acredita que é uma coisa boa? E lembrem, em quais aspectos? Ou o seu projeto pessoal, ou familiar, ou profissional, ou ministerial, não importa qual dos quatro, mas você começou o projeto e alguém já jogou um balde d'água fria. Não, isso não vai dar nada, você é fracassado, isso não vai servir para ninguém, isso não vale nada. Quem aqui já teve essa experiência? Eu já tive. É tão desanimador, irmão. Você começa a falar e a pessoa faz assim. Aí, no final, ela fala assim, mas isso vai servir para quê? Quem é que vai querer isso? Porque... Aí você fala assim. Só você tem que ter muita confiança em Deus para você continuar. E Neemias continuou. E o seguinte, só que a obra começou a avançar e os muros começaram a ganhar forma. E aqueles vizinhos lá, aquele povo dos arredores de Jerusalém, começaram a olhar, e não é que eles estão a conseguir o que disseram? Aí eles ficaram alarmados. E agora começaram a atacar Neemias e o seu grupo. Eu quero deixar aqui muito claro, todos os seus projetos, que são projetos do bem, diga assim comigo, projetos do bem, todos os seus projetos do bem, o inimigo vai tentar levantar alguém contra. Você pode ser a pessoa mais de Deus que for. Você pode ser a pessoa mais espiritual que for. Você pode ser a pessoa mais boazinha que for. Não interessa. O inimigo vai levantar oposição. E por isso nós temos que aprender a fazer projetos. Se vamos ter oposições, o que nós temos que aprender? A conduzir os projetos com o quê? Com a sabedoria de Deus. Repita comigo então o tema, um, dois e? Projetos com a sabedoria. E nós vamos ver aqui, aprender através da sabedoria de Neemias. Neemias capítulo 6, verso 1. Tendo ouvido Sambalate, olha o nome dos caras. Para já começa a ir nos nomes dos caras. Tendo ouvido Sambalate. Não sei se foi daí que saiu o samba, mas estou brincando. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio, está vendo? O Arábio. E o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Então, o muro estava praticamente pronto, faltavam as portas. Dois, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Mas Neemias teve uma sabedoria. Porém, intentavam fazer-me mal. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é aqui. Se você está a construir um projeto que vale a pena, um projeto do bem, você precisa estar alarmado, você precisa ter cuidado com as situações que vão tirar você do seu foco, que vão desviar você do seu foco. E pode ter a certeza, muitas coisas vão acontecer para tirar você do seu foco, para desviar você do seu foco. Neemias, quando o muro já estava lá levantado, faltava fechar, finalizar com as portas, pessoas mandaram mensageiros dizendo o seguinte, queremos ter uma reunião de paz consigo. Em outras palavras, vamos decidir como vai ser agora, a partir de agora, Jerusalém murada. Em outras palavras, vamos ter uma reunião? Era para desviar Neemias do foco, porque Neemias foi perspicaz, ele teve sabedoria. Ele pensou assim, esse pessoal vai me apanhar. Se eu for para essa reunião, pensando no futuro aqui da nossa relação, eles vão me apanhar. Então... Mas Neemias decidiu responder, e é interessante aqui, porque Neemias poderia não ter respondido, mas Neemias respondeu, porque aquele povo seria vizinho dele para sempre. Mesmo com a cidade murada, ele teria que se relacionar com aquelas pessoas. Então ele tinha que dar uma resposta, porque ele tinha que dar tempo para concluir a obra também. Você sabe que sabedoria, às vezes, é você saber dar as respostas até dar o tempo daquilo que você precisa fazer. Então, Neemias foi dando resposta. Olha o versículo 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Esse descer é geográfico, mas eu gosto de usar esse descer também metafórico. Quando alguém quer me provocar para alguma coisa, eu respondo no meu interior. Eu estou fazendo uma coisa boa, uma grande obra, eu não vou descer o nível. eu não tenho tempo para descer. Olha, estou fazendo grande obra de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Mas o pessoal foi insistente. Olha o versículo 4, olha o 4. Quatro vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Ou seja, eu fui provocado a me desviar do meu alvo, do meu objetivo, do meu foco, das minhas metas, mas eu respondi sempre não. Então, queridos irmãos, uma das coisas para você completar o seu projeto, você precisa aprender a dizer não para coisas que até poderiam ser boas coisas. Aqui, Neemias tinha uma suspeita que eles queriam fazer-lhe mal, mas era só uma suspeita. Poderia ser uma reunião que eles fossem até ajudar Neemias, ele não sabia. Mas ele preferiu o seguinte: não, eu vou me manter no meu foco. Eu não vou sair daquilo que eu estou fazendo. Quero dizer aqui para alguns de vocês: não pare a sua obra, não pare o seu projeto, não pare aquilo que você está a fazer. Não seja facilmente distraído dos seus objetivos. Há pessoas que são facilmente distraídas dos seus objetivos. Eu vou contar o que já aconteceu comigo. Eu acho que já deve ter acontecido pelo menos com as duas, três pessoas. Eu preciso pesquisar alguma coisa na net, e eu lembro rápido, eu pego o telemóvel e eu entro. E era só para fazer uma pesquisa de um minuto. Alguém já fez isso, já? A hora que eu vejo, eu falei assim: gente, eu só vim pesquisar isso aqui para voltar para fazer o que eu estava fazendo. Eu já estou aqui há meia hora. Sabe, se nós não tivermos cuidado, nós somos facilmente distraídos. Por exemplo, você está ouvindo uma mensagem dessa aqui, aí você viu uma mensagem no seu telemóvel e você já saiu da pregação. Quantos já aconteceu isso hoje? Tem pessoas verdadeiras aqui, graças a Deus, aleluia. Então vamos lá. Sabe, irmãos, nós temos que realmente evitarmos sair daquilo que é o nosso foco. Eu vou contar uma experiência que eu tive. Vou contar para vocês essa experiência. Essa experiência eu não lembro bem o ano que foi, mas talvez alguém, eu não penso que tenha sido no ano 2010, mas não tenho certeza. Alguns aqui vão se lembrar. A Associação Billy Graham, ela já realizou dois grandes eventos em Portugal. O primeiro evento chamou-se Minha Esperança. Não tinha estádio, não tinha evento grande, nada. Chamava Minha Esperança, era feito nas casas das pessoas. Tinha o Mateus. Quem é que se lembra? Quem é dessa época? A campanha Minha Esperança. E alguns anos posteriormente, a Associação Billy Graham trouxe a Portugal o festival, acho que era Festival Esperança, que é um que foi feito no Campo Pequeno. Mas quando foi o primeiro evento da Billy Graham, exatamente, acho que foi 2010 ou 2011, eu tinha lançado, juntamente com a liderança da igreja, eu tinha lançado um projeto de plantação de novas igrejas. Para quem não sabe, para quem está aqui na igreja é novo, eu sou missionário de propósito em Portugal desde 1995. Então, no nosso DNA espiritual, no nosso DNA espiritual, está missões, está plantação de igrejas, porque nós viemos com esse propósito. E é interessante que eu lancei, na época, um projeto de plantarmos muitas novas igrejas. Na época, o nosso ministério tinha poucas igrejas, acho que tinha cinco igrejas. Nós tínhamos cinco igrejas quando lançamos o projeto. Para quem não sabe, né, hoje, a MCI, são mais de 100 igrejas em quatro continentes. Portugal somos 12 igrejas, Brasil somos 10, mais outras duas na Europa, e por volta de 80 igrejas em países de África e Ásia. Mas, na época, nós éramos 5 igrejas, eu tinha lançado um projeto, e nós tínhamos aberto apenas mais umas 2 ou 3, éramos 8 igrejas na época, e um pastor me convidou para fazer parte do primeiro projeto da Associação Billy Graham. E ele veio aqui no meu gabinete, falou comigo, falou assim: pastor, Cid, a gente está vendo o seu trabalho, o seu ministério, E nós gostaríamos que você fizesse parte da equipa principal de organização do evento do Billy Graham. Nós vamos ter uma reunião com todos os diretores europeus do Billy Graham e você vai fazer parte de uma equipe pequena de 3 contratados para realizarem um programa. Porque a Associação Billy Graham, ela chega, faz contrato com 2 ou 3 pessoas e o resto são voluntários. E ele falou, quero fazer um contrato com vocês, Associação Billy Graham, você vai estar intimamente relacionado à associação nesse período de 1 ano, você vai estar fazendo isso e aquilo. Irmãos, aquilo caiu para mim como algo atrativo. E eu fui orar sobre aquilo. Só que o que eu tinha na balança? Eu tinha lançado uma campanha, um projeto com os pastores da igreja de plantarmos novas igrejas e aquilo ia demandar muito esforço. E ele tinha falado, não, você agora, a metade do seu tempo vai ter que ser para a Associação Billy Graham e o outro parte do tempo vai ser para a MCI. E eu fui orar sobre aquilo na época e eu senti claramente, Deus, que eu não deveria me envolver, apesar de que dentro de mim eu tinha essa vontade, eu queria estar por dentro, de ver como é que funciona a Associação Billy Graham, ter conhecidos lá, ter conhecimentos lá dentro, e poder, ou seja, iria abrir muito, né, da minha mentalidade para muitas coisas e tal, era algo realmente tentador. Mas eu orei, chamei o pastor e falei, pastor, a MCI lançou recentemente um projeto de plantação de novas igrejas. E se eu for, vontade eu tenho de dizer sim, mas se eu for dizer sim, eu vou estar a interromper 1 ano desse processo, desse projeto que a igreja lançou. Então, com muito custo, eu digo, não aceito. E ele achou estranho e falou assim, não, mas depois de 1 ano você continua. Eu falei, não, mas eu não vou interromper. Cheguei no presbitério, falei do que tinha acontecido, olha, aí nem preciso de dizer para vocês, né, a opinião de vocês, mas a minha opinião é esta, eu não vou e tal, mas só para dizer o que aconteceu. E, então, assim, se você quer construir alguma coisa, fazer algum projeto, você tem que aprender a dizer não para propostas boas. Há propostas que são boas, mas que tiram você daquilo que Deus deu para você. Você tem que saber o que Deus deu para você. Eu vou contar uma história agora, um exemplo, através de uma história de um pastor que é muito amigo meu. Isso aconteceu no início dos anos 2000, o que aconteceu. Esse pastor estava começando a desenvolver o ministério dele. E uma mega igreja no Brasil, e na época era a maior igreja do Brasil, uma mega igreja no Brasil, o pastor principal, o pastor sênior, em oração, ele sentiu que ele deveria fazer um convite para esse pastor amigo meu para ir morar na cidade dele, onde estava a sede da mega igreja, e ele seria o diretor de missões de toda aquela mega igreja, todas as missões que eles fariam no Brasil e internacionalmente, ele seria o diretor. E então, esse pastor sênior da mega igreja mandou um pastor dele comprar uma viagem de avião e ter uma reunião com esse tal pastor e fazer o convite oficial, uma proposta oficial. Aí o pastor recebeu, esse pastor amigo meu recebeu o enviado lá do pastor, e o pastor falou, olha, ele disse que Deus falou com ele de madrugada que tem que ser você o diretor das missões do nosso ministério. Aí você vai ter um contrato para fazer esse trabalho, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ter liberdade para construir equipas e enviar missionários e papapá. Aí o pastor falou, dá-me um tempo para orar, claro? Aí ele foi orar um tempo. Aí depois ele chamou aquele pastor para dar a resposta. E a resposta eu achei muito interessante. De início eu achei confusa a resposta, mas depois eu entendi a resposta. E depois, como eu entendi, agora eu consigo elaborar bem a resposta para vocês. O pastor chegou e falou assim, para o enviado lá do pastor, você vai voltar para o seu pastor e vai falar que ele ouviu de Deus mesmo. Porque Deus me confirmou que falou com ele, que era para você ter vindo aqui fazer essa proposta para mim. Mas Deus me deu uma segunda palavra. Deus disse que estava a me testar se aquilo que ele tinha pedido para eu fazer, se eu estava convicto. E quando você veio falar comigo, eu fiquei abalado. E eu fui orar e Deus falou assim, você pode escolher qualquer uma das coisas. Fui eu que falei com o pastor. Mas eu preciso que você esteja convicto do que você quer. E até um dia antes do pastor ir lá fazer a proposta para ele, ele se achava super convicto. Até ter recebido a proposta. Quem já esteve assim? Você está super convicto. Ninguém te tira do caminho. Alguém fala assim, vamos ali? Estou tão convicto. Aí ele falou assim, olha, manda falar, fala para o seu pastor que ele é homem de Deus. Deus falou com ele, mas Deus falou com ele não para que eu fosse. Deus falou com ele para me testar. E eu quero ser aprovado por Deus. Eu não vou porque Deus já tinha falado comigo algo antes. E eu já tinha me empenhado naquilo antes, e eu não vou ficar mudando da noite para o dia. Uau! Aí alguém pensa, que confuso, pastor. Deus falou, Deus não falou. Porque nós somos muito cartesianos, nós somos muito lineares. A gente pensa que as coisas do reino espiritual são sim ou não só. Entende? É claro, é sim ou não, mas olha, mas há mistérios no mundo espiritual. E aquele pastor soube decifrar aquele ministério. Segundo ponto, cuidado com as intimidações. Neemias 6, verso 5, diz assim. Quando Sambalate, aquela turminha, viu que Neemias não ia ter a reunião com eles, eles foram para outra tática de guerra, que é a intimidação. O que é intimidação? Você levanta acusações contra alguém para aquela pessoa se sentir intimidada e ela ceder aquilo que você propôs. Então, os inimigos aqui de Neemias fizeram acusações gravíssimas contra ele. Por quê? Porque disseram o seguinte, estamos sabendo que o seu objetivo ao reconstruir os muros de Jerusalém é ficar independente do rei Artaxerxes, que te enviou. Você vai se rebelar contra o rei e vai se colocar como rei de Judá e para governar aqui. Você está mal intencionado e nós vamos levar essa notícia lá para o rei. E o rei vai te decapitar. Irmãos, tenta imaginar alguém recebendo uma notícia dessa. Se chegar isso no rei, que eu estou aqui construindo o meu reinozinho, levantando Jerusalém para me rebelar contra ele, eu estou enrolado. Irmãos, vamos ler então? Neemias 6, verso 5. Então Sambalate me enviou pela quinta vez o seu moço, são insistentes, irmãos, o qual trazia na mão uma carta aberta. Por que carta aberta? Naquela época, normalmente, eles trabalhavam, autoridades mandavam cartas seladas. Por que carta selada? A única pessoa que abre e lê o conteúdo é a pessoa interessada. Mas, desta vez, eles mandaram uma carta, a Bíblia fala claramente. Por que a carta aberta? Eles queriam que toda a gente lesse aquela fofoca, aquele boato e passasse para frente. Então, irmãos, aqui a tática do inimigo é a tática da calúnia, da difamação, dos boatos, do disse que disse, das fofocas mesmo. Olha o que diz verso 6. Do teor seguinte. Irmãos, parece que o mundo não muda, né? Irmãos, essa história tem 2.500 anos. Olha, essa história tem quase 2.500 anos. Como é que a carta começa? Eu ouvi falar que você está fazendo isso. Quem é que te disse? Não, ouvi falar. Vozes. Entre a gente se ouviu. Quem? Fala nome, dá nome. De vez em quando, já aconteceu isso aqui na nossa igreja. Alguém vem falar comigo e fala assim, pastor, estão dizendo. Quem está dizendo? Dá um nome. Ah, eu só sei o nome, mas não vou dar, não. Mas quem é que está dizendo? Você sabe que há muita intriga. Às vezes a igreja faz um projeto, às vezes a igreja quer fazer uma coisa, faz uma mudança, implementa alguma coisa, aí alguém está contra aquilo que a igreja vai fazer. Aí ele chega assim, fala assim, para mim ou para outro pastor, eu ouvi falar que tem muita gente que está contra isso. Quem é que você ouviu? Quantos? Deve ser os quatro. Quem? Não sei. Olha, para já é o seguinte, numa igreja, assim, é normal que haja uma porcentagem de pessoas que não concordem com alguma coisa, senão não seria gente, sim ou não? Temos que respeitar. Todas as coisas que a igreja implementa, toda mudança, todo projeto, com certeza pode ter um grupo de pessoas que falam, não, eu não gostei, não concordo. Por exemplo, se eu chegasse aqui e falasse assim agora, irmãos, o culto das 11 vai passar para meio-dia. Alguém ia gostar? Não, porque, então vou almoçar que horas? Vou almoçar? Sim. Então, assim, sempre vai haver quem concorde ou quem não concorde, mas as decisões têm que ser tomadas. E é interessante que sempre alguma pessoa incomodada, ela não quer dar a cara para falar assim, porque a pessoa podia dar a cara, olha, eu não concordo com isso. Eu ouvi falar que tem gente que não concorda. Olha, vamos lá então. Entre a gente se ouviu, Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. Olha, colocando palavra na boca de Neemias, Neemias não fez nada disso. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá. Ora, o rei vai ouvir isso, hein? E segundo essas palavras, vem, pois, agora e consultemos juntamente. Olha a espiritualidade, olha. Andam a dizer por aí que você quer se rebelar contra o rei e ser um reizinho aqui. Olha, o rei vai saber disso, hein? Mas vamos conversar, vamos ter aqui uma acordo, uma reuniãozinha. Qual é a resposta de Neemias? Verso 8. Mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma, isso é mentira, é fofoca. Isso é intriga. Tudo teu coração é que o inventas. Verso 9, porque todos eles procuravam atemorizar-nos. Então, o segundo ponto é, cuidado com a intimidação. Enquanto você estiver desenvolvendo um projeto, pessoas vão querer acusar você de coisas que você não fez. Quem aqui já foi acusado de coisas que não fez, que não disse? Vão questionar as motivações do seu coração. Agora, olha como que a oração final de Neemias. Senhor, fortalece as minhas mãos. Por que que Elias orou assim? Porque ele estava com a motivação correta. Ele sabia. Olha, presta atenção. Quando ele falou com o rei, rei, me autoriza a reconstruir Jerusalém? Por um tempo, depois eu volto. Essa era a motivação pura do coração de Neemias. Mas aqueles inimigos questionaram a motivação dele. Irmãos, a pior coisa que tem é alguém questionar a motivação do seu coração. Por que que você fez o que fez? Por que que você faz o que faz? Sabe, muitas vezes as pessoas são muito intriguistas, são muito, perigosas, maldosas. Você faz alguma coisa? Sabia que nos dias de hoje, até ajudar alguém, você não pode. Porque se você ajudar alguém, você tem que ter cuidado. Porque se você ajudar alguém, a pessoa vai falar assim, você sabe por que que ele ajudou, né? Você está vendo o que ele vai ganhar por detrás. Você está vendo por que ele está fazendo isso. Irmãos, nos dias de hoje, até ajudar as pessoas, nós somos julgados. Eu lembro de uma história, já contei aqui há um tempo atrás, que eu gosto de ilustrar essa questão aqui de nós não conseguirmos agradar as pessoas com essa história. Havia um homem, né? Um homem por volta de 40 anos de idade, com um filho de 18 anos, e eles tinham um burro, só tinham um burro. Então, eles foram fazer uma viagem. Então, eles foram andando, o pai ao lado do filho e o burro. Aí, eles passaram ali por uma vila. Aí, o pessoal falou assim, mas vocês são muito parvos. Parou, vocês são muito parvos. Mas por quê? Oi, senhor, o filho, um burro, andando aí sozinho, ninguém em cima... Vocês sobem no burro, vocês vão muito mais rápido. Aí eles falaram, tá bem, subiram os dois no burro. Aí foram. Aí na vila seguinte, aí eu falei assim, olha, vocês não têm vergonha na cara, não? Dois marmanjão desses que podem andar fazendo sofrer um animalzinho desse. Tipo assim, se fosse hoje, né? Eu vou denunciar na associação de animais. Dois marmanjão desses em cima de um burrinho. Aí eles ficaram sem graça, né? Aí, o filho desceu, só está o pai. Aí, o que acontece? Aí, passaram em outra vila, alguém falou assim, pro homem, o senhor não tem vergonha na cara, não? Mas por quê? O senhor andando, igual um rei, em cima do burrinho, e o seu filho, mais novo, andando a pé, o senhor não tem vergonha, não? Que pai é o senhor? Aí, um ficou todo sem graça, desceu, o filho dele subiu. Aí, passa em outra vila, falou para o filho, você não tem vergonha na cara, não, menino? Jovem, 18 anos, novão, e seu pai andando a pé e você em cima do burro? Resumindo, o que que você faz, irmão? Vende o burro. Sabe quando é que você vai agradar as pessoas todas? Todas? Olha, eu posso dizer o seguinte. Você pode ser a laranja mais laranjada, mais bonita do mundo. Você pode ser a laranja mais docinha do mundo. Eu quero dizer o seguinte, nem todo mundo vai gostar de você, porque nem todo mundo gosta de laranja. Sabem? Neemias teve que orar, volta lá o texto, Neemias teve que orar, por quê? Porque quando as nossas motivações são questionadas, isso nos fere, sim ou não? Se alguém motiva, na família, olha aqui, vamos aqui para as rodas familiares. Você fez o Natal na sua casa e chamou um tio e não chamou outro. Você ajudou alguém da família e não ajudou outro. Vamos lembrando aí de casa. O que mais aconteceu? Não adianta, olha. Sabe por que ele ajudou o fulano? Porque ele está à espera de troca, não sei o quê. Sabe por que ele chamou o fulano para o Natal? Olha, irmão, as pessoas, elas querem sempre saber o motivo. Elas acham que sempre sabem o motivo porque a gente faz o que faz. E às vezes nem nós sabemos. Porque fizemos o que fizemos. E as pessoas sabem. Sabem? A integridade de Neemias foi colocada em causa. Quando a nossa integridade é colocada em causa, a gente até pensa em desistir. Neemias poderia pensar assim, olha, eu estou aqui correndo risco de vida. Se o rei pensar mesmo que eu sou um rebelde, eu vou morrer. Então eu vou deixar esta obra inacabada e vou voltar lá para o palácio. Já aconteceu aqui na igreja algumas vezes, pessoas que lideram um grupo de vida e pessoas que lideram o ministério. Quando elas foram criticadas e julgadas por outros irmãos que elas lideravam. E elas deixaram a liderança de grupo de vida, deixaram de participar de um ministério, porque foram julgadas, mal interpretadas, criticadas. Aí eu pergunto, quem criticou e julgou estava errado? Estava? Mas e quem deixou também, não estava? Porque você está fazendo por quê? Para Deus ou por causa dos outros? Irmãos, quando a nossa igreja começou a crescer, eu passei a ser muito criticado por muita gente. As pessoas normalmente criticam as coisas quando elas aparecem, viu? Só criticaram Neemias quando o muro estava quase pronto. Antes falavam, isso não vai dar nada. Quando o nosso ministério começou a aparecer, muitas críticas, muitos julgamentos, muitas coisas. Às vezes a gente pensa assim, poxa, parece que a gente está servindo a Deus e os próprios irmãos que deveriam estar felizes estão a combater a gente. Sabe, mas eu penso, poxa, mas eu estou servindo a Deus por causa de pessoas ou estou servindo a Deus porque Ele me deu uma convicção? E a melhor coisa que a gente pode fazer, irmãos, é podemos nos voltar para o nosso interior e descobrirmos e reafirmarmos por que fazemos o que fazemos. As reais motivações, as verdadeiras motivações do nosso coração. Porque se nós estivermos convictos daquilo que nós somos e por que fazemos, da nossa motivação, ninguém vai nos tirar do caminho, amém? Dê uma salva de palmas a Jesus. Terceiro ponto, temos que ter cuidado com as armadilhas. Quando eles viram que Neemias não se deixou intimidar pelas falsas acusações, eles então partiram para uma armadilha. Neemias 6, versículo 10. Neemias tinha um amigo, muito amigo, que era o sacerdote, que era o Semaías. Tendo ido à casa de Semaías, Neemias foi aonde, irmão? Na casa do amigo, na casa de Semaías, o sacerdote, filho de Delaías. Filho de Mitabel, que estava encerrado. Disse ele, olha o que o Semaías disse, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos a porta do templo, porque virão uma tarde. Aliás, de noite virão uma tarde. Uau! Sabe quem era Semaías? Amigo de Neemias e sacerdote. Sabe o que ele disse quando Neemias foi à casa dele? Vem cá, senta aqui, toma um cafezinho. Pega uma cápsula aqui, toma um cafezinho. Neemias, eu estou sentindo de Deus que é uma conspiração contra si. Esta noite vão te matar. Só há um lugar para você se esconder, que você possa se esconder. Lá no templo, no lugar santo. Ou santíssimo. Aí Neemias, meu amigo, sacerdote, homem de Deus, vamos correr para lá, foi? Não, sabedoria. Quando você está fazendo algo grande, você não pode acreditar em tudo no começo. Você tem que buscar Deus. Deus, é verdade? Porque profecias, vamos continuar o texto e vocês vão entender. Verso 11. Porém eu disse, homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate, quem é que está por detrás da história? O Tobias e o Sambalate não conseguiram apanhar Neemias, foram através de um amigo, homem de Deus, sacerdote, pagou pela profecia, o sacerdote, amigo, deu a falsa profecia, porque se Neemias se escondesse no templo, o que aconteceria com ele? O próprio Semaías iria acusá-lo, porque ele não era sacerdote, não poderia entrar no templo, ia descredibilizá-lo diante do povo, a obra ia acabar. Qual era a intenção dos inimigos de Neemias? Para a obra, iria conseguir. Olha como que o inimigo é perspicaz, é perigoso. Um simples deslize de Neemias, de um homem, o próprio sacerdote falou para ele, eu te coloco dentro do templo. Ele poderia ter acreditado, o cara é sacerdote, o cara é homem de Deus, e ele disse que eu vou morrer essa noite. Sabe, irmãos, não acredite em todas as profecias que falam para si. Eu vou dizer, eu não acredito. Até me criticam por isso. Eu não acredito. Pastor, você acredita em profecias? Acredito em profecias. Já fui muito abençoado por profecias. Mas eu não acredito. Há muita profecia que é da carne, que é do homem, que alguém sonhou de noite depois de ter comido 1 quilo de feijoada. O irmão teve um pesadelo, comeu 1 quilo de feijoada e no outro dia quer falar que Deus falou com ele. E te dando ordem. Pastor, Deus falou para você fazer isso. É uma palavra de Deus. Palavra de Deus. Olha. Olha, eu vou buscar de Deus. Deus, porque ó, há palavras da carne, há palavras de inveja, há palavras de ciúme, há palavras de oposição, há palavras de armadilha, há palavras de ingratidão. Muita gente com o coração errado vê coisas, tem visões estranhas, tem pensamentos estranhos e vem falar para você que é a palavra de Deus. Irmão, se eu for seguir toda a palavra de Deus que alguém fala que tem para mim, aí fala, pastor, então eu não posso mandar? Peraí, eu não quero criar aqui uma barreira. Por favor, eu recebo WhatsApp de irmãos que tiveram sonhos, palavra de Deus, recebo tudo. Só, com todo respeito, só peço que você também tenha o respeito de que eu vou buscar a Deus para ver se é de Deus mesmo. Ah, mas você não está me chamando de homem de Deus ou mulher de Deus? Não, não, você é, mas todo homem de Deus pode errar. Inclusive, quando eu der uma palavra para si, não tenha como 100% certo, porque eu também sou ser humano. E a própria Bíblia diz que as profecias têm que ser o quê? Então, se alguém me traz uma profecia e não me deixa julgar, eu falo, você não é bíblico, porque até o apóstolo Paulo se deixava ser julgado na sua profecia. Não, mas se você, pastor, tem que me ver que eu sou homem ou mulher de Deus. Não tenho. Tenho que julgar se a sua profecia é correta, porque a obra de Deus é muito séria para a gente ficar ouvindo todo mundo e pessoas com todo tipo de motivação errada e carnalidade. Sabe, queridos irmãos, um irmão aqui da igreja, alguém deu uma palavra para ele, acabou com a vida do irmão. O irmão ficou uns 3 meses para baixo, deprimido. Falou para ele do não sei o que ia acontecer, aonde. E o irmão ficou atormentado por aquilo. Irmãos, que profecia é essa que depois nem se cumpre e deixa a pessoa atormentada, toda coisada? Aleluia! Olha, eu já recebi tantas palavras de Deus aqui de irmãos da igreja, e não tem a ver com a posição do irmão, pode ser um novo convertido. Não tem que ser pastor, não tem que ser obreiro, não tem que ser líder. Pode ser irmão que visitou aqui a igreja hoje, estou aberto para ouvir a palavra de Deus, mas eu, primeiramente, estou aberto para buscar se ela é mesmo de... Porque profecias fazem muito mal para as pessoas, irmãos. Profecia que não é de Deus faz muito mal. E o inimigo sabe disso, e o inimigo usa pessoas. E aqui, última dica em relação a profecias. Sabe quais são as profecias que mais nos enganam? Aquelas que vêm de pessoas que já nos deram profecias certas, acertadas. Porque você pensa assim, ela já me deu uma profecia acertada. Já deu 2, já deu 3, por que essa quarta não vai ser? Se a 3 deu, eu falei, a quarta pode ser que seja do diabo. Alguém pode ter me dado 10 profecias boas. A 11ª eu vou julgar de novo. Porque a pessoa, ela virou Deus, anjo. Aquela pessoa que já deu 10 profecias acertadas, pode dar a 11ª errada. Ninguém é infalível. Sabe por que as pessoas caem no engano das pessoas da rede social? Porque as pessoas estão à procura de alguém que fala o que elas querem ouvir. Esta é a verdade. E pela coceira dos ouvidos, as pessoas vão atrás de pessoas que falam o que elas querem ouvir. Principalmente no que se refere a relacionamento, casamento e namoro. Quando alguém, quando a pessoa quer, irmãos, esta é uma área que não há pastor para esta área. Não há profeta que passe por cima de um coração apaixonado. Coisa louca, como diz a Bíblia, coisa louca é mulher apaixonada. E homem vira adolescente. Irmãos, é tão difícil aconselhar. Porque a pessoa, ela, a emoção dela tá travada, tá bloqueada por aquilo que ela quer. Ela quer, ela quer, ela quer, ela quer. Ela vai bater com a cabeça na parede, mas ela vai. Então é melhor a gente ir com calma. Para depois a gente poder pegar os caquinhos depois e tentar restaurar no, depois de 2 anos. A gente está aqui para receber de volta. Apoiando, levantando. Foi uma fase, né, irmão, né, irmã? Aleluia. E último texto para a gente terminar. Neemias 6,13. Desculpa, 6,16. Neemias 6,16. Esse texto é fortíssimo. Neemias em 52 dias. Diga comigo, 52 dias. Olha, ele focado, ele e a sua equipe reconstruíram os muros de Jerusalém, colocaram todas as portas em 52 dias. E agora, com a obra pronta, sabe o que aconteceu? Os inimigos, sabe como é que os inimigos ficaram? Eles conseguiram. Olha, sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito. Por que eles decaíram no seu próprio conceito? Porque eles não conseguiram barrar a obra de Deus. Porque reconheceram que, por intervenção de nosso Deus, amém. Neemias foi sábio, Neemias foi inteligente, mas até os inimigos reconheceram que eles venceram por causa da ajuda de... Fique de pé, por favor. Querido irmão e querida irmã, seus projetos pessoais, seus projetos familiares, os seus projetos profissionais e os seus projetos ministeriais precisam mesmo do favor de Deus. Precisam mesmo da intervenção divina. Mas precisam também que você se torne sábio. Sabedoria para conduzir os seus projetos até que eles sejam concretizados. Coloque as suas mãos no seu peito, no seu coração. E fala, Deus bendito, Senhor. Fala, Deus, coloca no meu coração os meus planos pessoais, familiares, profissionais e ministeriais. Ó Deus, e eu com sabedoria de Deus, eu quero guardar esses planos, eu quero realizá-los, ó Deus, na integridade do Senhor. Ó Deus, com a sabedoria do alto, Senhor, cumprindo todos os requisitos que o Senhor tem para que esses planos se realizem. E nós vamos agora receber os elementos da Santa Ceia. Você que está em aliança com Jesus, você que reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, você que está numa aliança com o Senhor, você vai receber agora os elementos da Santa Ceia. Você vai receber o pão, você vai receber o cálice. Permaneça de pé as pessoas que estão em aliança com Jesus, que têm um relacionamento vivo com Jesus, que têm uma decisão por Ele. Senhor, nós abençoamos este pão e este cálice, Senhor. Ó Deus, e dizemos que neste momento este pão e este cálice representam o corpo e o sangue de Jesus. Senhor, ó Deus, e nesta manhã vamos participar como igreja do Senhor. Ó Deus, desta aliança maravilhosa, Senhor, vamos, Senhor, celebrar a vitória da cruz. Bendito seja o nome do Senhor. Podem distribuir enquanto cantamos. Receba o pão e o cálice, louvando e adorando a Deus.